Nós vamos falar sobre regularização fundiária. Bom, qual é a questão a ser tratada? O presidente Jair Bolsonaro afirmou recentemente que quer aprovar no ano que vem uma legislação específica de regularização fundiária, legalização de terras, e que esse feito representaria, na visão dele, uma satisfação a críticas de países europeus à gestão ambiental no Brasil. Então, nações como a Alemanha e França já contestaram publicamente, mais de uma vez, o governo brasileiro em função do desmatamento em expansão na região amazônica e também dos incêndios que se alastram pela floresta e em outros biomas. Bom, mas qual é o problema? Apesar de ser defendida por apoiadores do projeto como uma das soluções para o combate ao desmatamento, uma vez que identifica, não é, os ocupantes de áreas na Amazônia, a regularização fundiária é criticada por ambientalistas que apelidaram o projeto de MP de grilagem ou da grilagem, não é, porque legaliza terras ocupadas ilegalmente e acaba incentivando desmatamentos de terras públicas. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Ana Maria Nusdeu. Ela é do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, é especialista em Direito Ambiental e participa aqui conosco do jornal nesta quarta-feira. Professora, bom dia, muito bem-vinda.
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Obrigada por aceitar o nosso pedido. Então, a gente pode começar explicando, professora, havia um projeto que eu acho que passou o tempo, ele acabou caducando, mas a ideia não foi abandonada e agora o governo diz que quer encarar esse tema de uma vez por todas, a regularização fundiária, mas associa isso a atingir objetivos ambientais. Vamos tentar entender o que que o governo quer com essa proposta.
Certo. O que caducou, na verdade, é a medida provisória 910, que é a medida provisória que, como você colocou, é apelidada de MP da grilagem. Ela, a medida provisória tem um prazo de validade, ela caducou em maio, e existe um projeto de lei que seria votado bem nesse momento de maio, né, quando a MP caducaria, é o PL 2633. E aí, uma vez aprovado, se transformaria em lei essa possibilidade de regularização fundiária. Então, é isso que ocorreu mais recentemente. Eu acredito que o governo queira voltar à carga no sentido de fazer tramitar esse projeto. Ele não caducou, ele simplesmente foi tirado de pauta. Então, o governo pode, por meio dos líderes, né, parlamentares, voltar a colocar o projeto em pauta, em votação.
Uhum. Agora, vamos falar, o tema é urgente na sua avaliação? O governo diz que precisa dar uma resposta às críticas que vem recebendo. Do jeito que pensou, e deve ser muito parecido com aquilo que já havia proposto, imaginamos, né? Estamos falando em tese aqui, não temos o projeto ainda, essa nova proposta em mãos. Mas ela dá uma resposta, justifica a urgência de tratar essa questão da regularização fundiária?
Olha, na minha opinião, não. Por quê? Porque já existe um quadro legal para regularização fundiária. Né? Então, existe muito essa discussão de que na Amazônia, bom, no Brasil de modo geral e na Amazônia em especial, muitos ocupantes da terra não têm o seu título. Até evitei a palavra proprietário, porque não se torna proprietário sem o título de propriedade. Isso porque é uma área que foi ocupada, nossa legislação fundiária é uma legislação muito complexa, e a área foi sendo ocupada ao longo de décadas, era uma região muito distante, muito remota. Então, muitos ocuparam sem título, é verdade. Só que em 2009... esse problema foi abordado por uma lei, que chama Lei do Terra Legal. Então, quer dizer, essa ideia que é vendida de que os proprietários estão lá trabalhando e não tiveram uma oportunidade de regularizar sua propriedade, ela não é verdadeira, porque em 2009, então, com a edição dessa lei, 11.952, Lei do Terra Legal, os proprietários que ocupavam áreas até o ano de 2004... puderam ter seus títulos reconhecidos e sua propriedade regularizada. Uhum. No governo Michel Temer, houve até uma alteração dessa lei, isso foi no ano de 2017, ampliando o universo dos ocupantes que puderam regularizar suas terras, aqueles que tinham ocupado o espaço até 2008. Ou seja, né, essa questão, não existe aí vamos dizer, uma situação de muitos proprietários que há décadas ocupam as áreas e não tiveram oportunidade de regularização. Isso vem sendo trabalhado pela legislação. Então, na verdade, a urgência que existe é de combater o desmatamento, isso sim. Uhum. Ampliar a fiscalização, as punições, isso é essencial. E qualquer projeto de regularização, se voltado ao combate ao desmatamento, tem que estar atrelado a esse, a uma política toda que também coíba o desmatamento.
Uhum,
né? Senão, não funciona.
Sim. Professora Ana Maria, a questão é, como isso será feito? Quer dizer, vai bastar uma autodeclaração de que está lá desde tal data? Então, você vai ter que definir desde quando isso vai ser aceito, qual é o tamanho da propriedade, como é que você vai comprovar isso? O governo diz, olha, precisa dizer quem está lá na terra, precisa determinar, porque aí você sabe quem está fazendo o quê com aquela terra, não é? Esse argumento é até bastante importante, mas vai bastar uma autodeclaração? Quer dizer, quais são os aspectos técnicos, não é, que vão determinar que as pessoas possam se encaixar nessa regularização?
Sim, em geral, né, esses projetos, eles têm uma preocupação com o pequeno proprietário, e o pequeno proprietário, o pequeno posseiro, no caso, tem dificuldades com a documentação, com o custo da documentação. Uhum. Então, esses projetos costumam trazer um mecanismo de facilitação para o pequeno proprietário. O que nós temos na lei vigente é o seguinte: aqueles que têm até 4 módulos fiscais podem pleitear a legalização com uma documentação mais simples, que é a autodeclaração, e uma descrição do imóvel, enfim, uma documentação, aí o cadastro ambiental rural. Nos outros casos, os proprietários maiores, eles precisam de uma comunicação aos confrontantes, né? Então, isso faz uma diferença, porque em áreas onde tem muito conflito, muitas vezes os confrontantes, né, não estão de acordo, vão dizer, não, o José da Silva aqui, ou a Maria de Souza, que está pleiteando o título, está pleiteando o título sobre uma área que é minha, né? Então isso aí é um pouco complicado, essa decisão. Uhum. Então, a legislação atual permite essa regularização facilitada para aquele pequeno proprietário, até 4 módulos rurais. A MP, olha só, né? Aquela medida provisória, a medida provisória da grilagem que caducou, já estendia essa possibilidade de regularização facilitada, com menos documentos, sem citação de confrontante, para ocupantes de áreas até 15 módulos fiscais. Né? É um salto muito grande. No embate entre ambientalistas e a frente aí da agricultura, né, e o setor rural, o PL proposto, que não chegou a ser votado, reduzia então essa possibilidade de regularização facilitada para até 6 módulos fiscais. Era aí um meio termo. Assim mesmo criticado, porque aumenta muito o número de propriedades que passariam a ter esse tratamento facilitado e sem citar os confrontantes. E aí, e como eu disse, quando você tem proprietários maiores, com a possibilidade de sequer citar confrontantes, se cria um espaço muito grande para grilagem, que é avançar, por exemplo, sobre áreas de proprietários menores, que tem, enfim, são mais fracos, né, na disputa, sobre áreas ocupadas por populações tradicionais, populações terras indígenas. Isso se torna aí um problema complexo, pode ampliar os conflitos fundiários que já existem, sobretudo com essas populações mais vulneráveis.
Uhum, não tenha dúvida. Agora, professora, confrontantes, quer dizer, são duas pessoas que reivindicam aquela mesma terra. Isso não se encaixa, por exemplo, o Estado. Você tem muita terra pública que foi invadida, é como se agora, nesse momento, o Estado estivesse abrindo mão daquela terra. Enfim, você está aí, você ocupou, vale daqui para frente, não importa o que você fez até então. É mais ou menos essa a proposta? Quer dizer, e o governo abre mão da terra que é a terra pública?
É, isso é muito complicado, porque assim, essa vamos dizer, desordem fundiária que existe, é muitas vezes, né, é até difícil entender. A gente imagina que toda a terra, ela é ou de alguém ou do poder público, mas existe a figura da terra pública ainda não arrecadada, que ainda não foi, vamos dizer, devidamente titulada e regularizada, sequer para uma destinação. E aí, então, há casos, né, há na Amazônia, terras públicas nessa situação e que poderiam ter uma destinação, por exemplo, para criar novas unidades de conservação, mais áreas protegidas, para criar áreas, inclusive áreas protegidas, existem vários tipos de áreas protegidas, e algumas permitem a permanência de populações tradicionais, por exemplo, poderia ser áreas destinadas à reforma agrária, né? Porque se essa é uma questão, quer dizer, tem pessoas precisando de terra e tem terra pública, então vamos fazer essa distribuição de uma maneira correta, da maneira que, aliás, é prevista pelo direito, que é a reforma agrária, né? com toda a sua regulamentação. O que me parece complicado, eu acho que gera muitas críticas, é o que você falou, quer dizer, a terra pública está lá, alguém invade e recebe, né? Recebe o título, quer dizer, será que esse é o melhor caminho de distribuir propriedade? Quer dizer, aquele que... E detalhe, não necessariamente esse proprietário é um proprietário que não tem nenhuma outra terra. Né? Na reforma agrária, esses critérios podem ser colocados. Em vários casos, e há situações de proprietários grandes que vão ampliando sua propriedade por meio desse expediente da grilagem, que é criminoso. Então, me parece complicado essa criação de um incentivo, quer dizer, no fundo é um prêmio para aquilo que foi um ato ilegal. Isso é complicado.
Assim vêm os especialistas desta área. Agora, retomando o ponto de partida nosso, o governo diz que isso vai resolver a questão ambiental, né? Porque tem sido muito cobrada, e especialmente fora aqui do Brasil, em relação a essa questão. Ela resolve a questão ambiental?
Não, olha, de modo algum, na minha opinião, porque a questão ambiental, vamos dizer, ela também é complicada, mas o que você precisa? Olha, vou te dar um exemplo, o Brasil teve um plano bastante bem sucedido de controle do desmatamento na Amazônia, foi desenvolvido pela então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, entre os anos de 2003 e 2004, o projeto foi iniciado, e foi muito bem até lá por 2012, aí ele começa a perder força, aquelas questões governamentais, né? Menos investimento, menos atenção do governo, mas vamos ver, nesses anos de ouro, de 2003, 2004 a 2012, o Brasil conseguiu reduzir muito o desmatamento na Amazônia. E isso por meio desse plano que eu estou comentando, que chama o Plano de Prevenção e Controle ao Desmatamento da Amazônia, que funcionava com base em três eixos. Né? Então, o primeiro eixo era simplesmente fiscalização. E aí teve a implantação do sistema de radar, de monitoramento remoto, um aumento das operações do IBAMA, um aumento da capacidade de impor sanções. Então, quer dizer, por meio do radar se fiscalizava, mas se impunha efetivamente autos de infração e penalidades. Foi atrelado à concessão de crédito, quer dizer, se procurou asfixiar muito esse crime de desmatamento. Se reconheceu, sim, que tinha esse problema daqueles ocupantes, que a gente chama em boa-fé, né? Aqueles que foram lá incentivados, que querem trabalhar, que não são, aí não tem essa ideia de, puxa, quero grilar terras, né? Foram pessoas que, vamos dizer que tem, do ponto de vista da justiça, tinha uma certa legitimidade de estar lá. E aí veio, então, em 2009, a Lei do Terra Legal, que permitiu essa fiscalização. E um terceiro eixo seria o desenvolvimento de cadeias sustentáveis, né, para melhorar a economia e as condições desses proprietários que estão na Amazônia e do resto da população, que foi o que andou menos. Né? Então, quer dizer, a questão ambiental só se resolve se não tem, sem esse primeiro eixo, que é o controle do desmatamento, essa vontade de enfrentar o problema com fiscalização, com imposição de penalidades quando for necessário. Sem isso, não adianta, né? Porque aí, o que você tem? Simplesmente essa ideia, você tem uma ideia, Roxane, na MP da grilagem, a MP 910, essa que perdeu a validade, se permitir a regularização de áreas ocupadas até 2018, quer dizer, isso é ontem, né?
É mesmo.
Isso é um incentivo, porque no fundo, que ideia você dá para esse público? Olha, ocupem, porque ocupar, dali a pouco vem aí uma regularização, é mais ou menos como na questão tributária, né? Muitas vezes tem muita anistia, você cria um incentivo para que as empresas não paguem imposto em dia, elas vão esperar aqueles programas, né? Enfim, isso eu não tenho dados aí para dizer o quanto é comum, mas existe essa discussão, né? Uhum. E aí na grilagem é exatamente a mesma coisa, se cada hora vem uma regra mais benéfica que você regulariza,
no fundo
a mensagem é um incentivo.
É um incentivo.
Né? Vamos... E as pessoas desmatam para mostrar que elas já estavam lá. E aí, então é um indutor grande, né, de desmatamento. Uhum. Ela ocupa, desmata logo para mostrar, já estou aqui faz tempo, ou eu planto, né, eu cultivo, então é complicado.
Uhum. Vamos acompanhar para ver que proposta será apresentada, se ela recupera aquela MP que caducou, ou se ela vem com novidades, com melhorias, enfim.
Sim.
Vamos acompanhar e podemos voltar ao assunto. Professora Ana Maria Nussdeu, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, da Faculdade de Direito da USP, especialista em Direito Ambiental, esclarecendo o tema aqui para a gente. É um tema bastante difícil de entender, não é? Mas ficou um pouco mais clara essa questão. Muito obrigada, professora, e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigada pelo convite. Um bom dia a todos.
Bom dia.